Agora são 6 horas, 13 minutos em São Paulo. Nós estamos ouvindo o bastidor.
Só para fazer um registro aí, essa informação, a informação principal do presidente Michel Temer na entrevista dele hoje ao Datena, diz respeito à decisão dele de autorizar a comissão que discute a reforma da Previdência a flexibilizar. É aquela coisa que a gente discutiu agora na entrevista há pouco com o deputado Carlos Marum. Eu só quero dizer que a minha coluna do jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, antecipou tudo isso, tintim por tintim.
Muito bem. O Cláudio Humberto realmente tem informações incríveis, viu? Eu gosto muito da sua coluna do Metro e do seu site também, viu, Cláudio Humberto?
Muito obrigado, meu amigo.
Olha só, agora vamos fazer o seguinte, vamos parar de rasgar seda e vamos conhecer a posição da magistratura brasileira a respeito dessa história da lei do abuso de autoridade. Nós temos na nossa linha aqui o juiz Jaime de Oliveira, ele é o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, e vai falar conosco sobre a posição. Ele, inclusive, a AMB, inclusive, divulgou ontem uma nota com considerações críticas a essas propostas que estão sendo feitas aí e que trazem um quadro de muita gravidade, que antecipa um quadro de muita gravidade caso os políticos interessados em calar a justiça consigam seu intento. Doutor Jaime, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria que o senhor manifestasse o que é que pensam os juízes sobre essa história de punir pela hermenêutica.
Olha, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema, que é muito caro para nós, porque realmente, inclusive essa semana, nós participamos de uma audiência pública no Senado e ali tivemos a oportunidade de manifestar alguns posicionamentos. E essa oportunidade agora permite um esclarecimento. Primeiro, no sentido de que a magistratura, em hipótese alguma, é contrária ao aperfeiçoamento da legislação. Evidentemente, ninguém pode ser favorável a qualquer abuso, qualquer excesso, qualquer desvio da lei. Então, nós já colocamos isso a vários senadores e na audiência tivemos oportunidade de falar, que nós queremos, sim, participar. O que nós estamos chamando a atenção? Primeiro, se esse é o melhor momento, em razão dessas operações todas, especificamente da Lava Jato, agora nós tivemos aí um problema com a Carmen. Se esse é o melhor momento de discutir o aperfeiçoamento de uma legislação dessa natureza, quando, na verdade, outros interesses ou sentimentos ou paixões acabam entrando em jogo. Então, esse é um ponto. Mas, se superado isso, quisermos discutir, o que a magistratura tem se posicionado de maneira muito clara, porque preocupa, são algumas iniciativas no sentido de cercear a atividade jurisdicional. Ou seja, em vez de punir o excesso, de punir o abuso, o que se está pretendendo é atingir a própria atividade do Poder Judiciário. E é isso que nós não podemos concordar, e a sociedade tem que ficar atenta com relação a isso.
Doutor Jaime, o que é o tal do crime de hermenêutica? Que diabo de coisa é essa?
Esse crime de hermenêutica é uma construção, vamos dizer aí, dos professores, dos ensinadores, dos doutrinadores, que caracterizam esse tipo de crime como aquele crime que pune o ato de interpretar, que é um ato próprio e típico do Poder Judiciário. O juiz que faz o juiz. Enquanto o legislador cria a norma geral e abstrata, que nós chamamos de lei, o juiz vai aplicar, no caso concreto, aquela lei que foi criada pelo parlamento àquela situação do dia a dia, do cotidiano. E esse ato, ele não é um ato mecânico. Se fosse um ato mecânico, o computador faria. Esse é um ato que exige sensibilidade, conhecimento, prudência, não é? E a adaptação daquela situação de fato, daquela situação concreta, àquela situação prevista na lei. Então, há uma discussão muito grande em respeito a esse projeto especificamente, quando se tenta, por exemplo, impor uma maneira de interpretar a lei, dizendo, olha, a lei tem que ser interpretada literalmente. Isso não existe, porque a lei não é interpretada por fatias, a lei não é interpretada isoladamente. A lei faz parte de um sistema, toda lei integra um conjunto de normas. E a gente, quando vai aplicar, eu estou dizendo agora do ponto de vista do juiz, ele pega aquela lei prevista para o caso concreto, mas ele vê aquela lei no sistema, ela tem que estar de acordo com a Constituição, por exemplo. Ela não pode contrariar a norma mais importante da República, que é a Constituição. Então, nós estamos chamando a atenção para isso. O crime de hermenêutica é o crime de interpretação. E não é a primeira vez que se tenta criminalizar a atividade própria do Poder Judiciário. Eu digo isso porque, desde o comecinho da República, Rui Barbosa já chamava atenção para esse tipo de tentativa, dizendo que seria um despropósito, né, total. E as pessoas sabem disso, as pessoas conseguem perceber isso.
Muito, muito boa tarde, doutor. A gente tem dúvidas com relação a isso, né? A gente ouviu agora o senhor mesmo dizer que, é claro, evidentemente, ninguém tolera abuso em nenhum setor de atividades, né? Agora, e a crítica que se faz a essa tentativa no Congresso Nacional hoje é com relação à oportunidade. As pessoas acham que não é a hora de tratar desse assunto, né? Mas é assim, por exemplo, a questão da Lava Jato, né, que é uma operação grandiosa que já completou 3 anos e não há, digamos assim, não há horizonte para a conclusão da Lava Jato, que pode durar mais outros 3, 4 anos. Então, assim, qual que seria a oportunidade mais adequada para discutir um projeto como esse? Eu tenho outra pergunta também, que o senhor pudesse nos ajudar a esclarecer. Me espantaria muito, né? Eu não posso afirmar se existe ou não, mas me espantaria muito saber que no Brasil não há nenhuma lei que puna abuso de autoridade. Eu acho que tem, né?
Tem. É uma lei que querem revogar, né? Já existe uma lei. Acontece que o que se tem argumentado é que a lei, por ter sido feita no período ditatorial, ela não mais vigoraria. Não é que vigoraria, ela não mais seria, vamos dizer, uma lei moderna, atual. Então, se precisa atualizar. Há aí também um certo equívoco. Então, é importante que o nosso ouvinte saiba, primeiro, já existe uma lei que pune desvios de conduta, abusos de poder. Essa lei existe. Há também, além de uma lei específica sobre isso, há também leis esparsas, como nós, por exemplo, já temos dispositivos que punem a tortura. Também não deixa de ser, talvez, o mais grave dos desvios de poder. Então, existe legislação para isso. Por esse motivo é que se fala, é que se argumenta, que não há essa urgência que se, às vezes, procura dar a essa atualização deste tema do abuso de poder. Porque existe lei que pune, já pune desvios de conduta. Muito bem, a questão da oportunidade. O que se tem colocado é que a proposta, essa ideia de atualizar a lei do abuso de poder, ela surgiu no segundo, acho, salvo engano, segundo pacto republicano, ainda no governo Lula. E de lá para cá, ela não tramitou no Congresso Nacional, ela não andou. Quando que ela começou a andar? Exatamente agora, quando algumas pessoas se sentiram incomodadas com as condutas do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Então, quando se fala que o momento não é oportuno, o que se quer dizer é o seguinte: por que ela ficou tanto tempo, quando nós não tínhamos essa situação, sem andamento? Essa é a primeira pergunta. Segunda, será que nós vamos conseguir fazer uma boa lei se estamos fazendo essa lei no calor de certas emoções, no calor de certas operações judiciais, ministeriais e da própria Polícia Federal? Será que nós vamos conseguir ter a isenção necessária para construir um bom diploma legislativo que seja duradouro, né, que tenha uma vigência boa e que funcione? Então, é só nesse sentido que nós também chamamos a atenção. Porque, veja, a lei, essa própria lei, ela chegou no final do ano passado ao plenário do Senado Federal. E se entendeu que precisaria de uma discussão maior. Então, ela volta para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quando é que ela voltou a ter uma nova tramitação? Imediatamente após o problema que ocorreu, a operação policial que ocorreu com a questão da carne. Então, o que nós percebemos? Que o andamento se dá muito ao sabor dos acontecimentos externos.
Doutor Jaime, tem uma pergunta aqui, ela não tem relação direta com abuso de autoridade, mas eu preciso fazer essa pergunta ao senhor.
Claro.
É o seguinte, os juízes, quando são punidos pelos órgãos de correção do próprio judiciário, por exemplo, CNJ, recebem algo que eu acho que é até um presente, que é a aposentadoria proporcional, podendo chegar até o recebimento integral dos proventos, caso ele já esteja no fim da carreira, e quando ele é afastado por uma conduta grave, vender sentença, ou claro, sei lá, enfim. O senhor não acha que está na hora de mudar isso, para que, não, que o deslize não seja punido com um prêmio, que parece uma inadequação completa do momento atual?
Hoje nós já estamos avançando bastante nessa discussão sobre se deve manter ou não, na discussão do novo regime da magistratura, a aposentadoria como punição. Porque a aposentadoria ela serve, na verdade, como punição. Mas ela está ligada a alguns princípios que regem a magistratura, especialmente a vitaliciedade, né? O que nós estamos agora avançando, e já existe uma discussão nesse sentido no Supremo Tribunal Federal, que está preparando a nova lei orgânica da magistratura para ser enviada ao Congresso, se isso deve ou não ser mantido. Eu acho que é uma discussão que a sociedade tem que fazer, a magistratura e as demais carreiras jurídicas têm que discutir isso. A questão da aposentadoria, da cassação da aposentadoria hoje, ela tem uma característica que ela não tinha no passado. É que no passado, quando ela existia como pena, não havia o caráter contributivo da aposentadoria da magistratura. E hoje ela é contributiva, ou seja, os juízes contribuem para a aposentadoria. Então o que nós temos que verificar é se também como pena acessória ele tem que perder uma aposentadoria para a qual ele contribuiu. Eu quero dizer o seguinte, todo trabalhador hoje paga para a sua aposentadoria. Qualquer trabalhador que eventualmente venha a sofrer uma punição, ele não perde a sua aposentadoria se ele completar o tempo, né, e os requisitos para a sua aposentadoria. Por que é que, então, nós vamos tirar da magistratura, já que hoje ela não tem mais o caráter que tinha antigamente, mas ela é contributiva?
Agora, então, tem uma outra questão aí também. O senhor vai me desculpar, mas a gente é obrigado a tratar desses assuntos. Por exemplo, a aposentadoria de juiz é uma aposentadoria absolutamente diferente da aposentadoria do cidadão comum, porque o juiz se aposenta com os proventos que ganhava integralmente, e quando sobe o salário do juiz da ativa, o juiz que está aposentado também ganha esse benefício.
Cidadão, não é mais assim, né? Não é mais assim desde 2013, não é mais. A última reforma da Previdência acabou com essa realidade. Todo juiz que ingressa hoje no judiciário está no regime geral da Previdência.
Mas os que já estavam na carreira continuam merecendo ainda o benefício, né?
Alguns estão em regime de transição. Os mais antigos que se aposentaram sobre direitos adquiridos de sistemas jurídicos anteriores, esses mantiveram a sua aposentadoria.
Agora, se o regime já é o mesmo, por que que as associações de juízes estão se insurgindo contra a reforma da Previdência proposta pelo governo?
Por várias maneiras, por várias razões, aliás. Pelo seguinte, primeiro que nós já tivemos 3 reformas de Previdência nos últimos 10 ou 15 anos. E aí nós estamos perguntando o seguinte, por que motivo será que nós não conseguimos construir uma reforma da Previdência? Porque o Fernando Henrique fez uma ou duas e o governo Lula fez mais uma. E de lá para cá nós já temos 3 regimes de transição. 3 regimes de transição. O último foi o que estabeleceu que para os novos magistrados você já está todo mundo no regime geral. O que se está pretendendo fazer agora é atingir aqueles que na última reforma já estavam no regime de transição e se quer criar um outro regime de transição para eles. Entendeu?
Entendi.
Então,
e
essa é a grande dificuldade, que a gente está conversando com o governo e com o próprio relator, é essa a realidade, de se estabelecer, porque a Constituição já fala em 65 anos, isso já está lá, a questão não é essa. A questão é quando esses juízes ingressaram, sabe, é importante que as pessoas também tenham essa percepção, porque quem ingressou na magistratura 20, 30, 40 anos atrás, escolheu essa carreira porque ela tinha determinados requisitos ou determinadas características que atraíram aquela pessoa a escolher essa carreira. Não é razoável, depois de você atrair, chegar no final da carreira, você dizer para o sujeito, olha, tudo aquilo que eu prometi para você não vale mais. Nós vamos fazer
agora
um jogo
o que eu escrevi, né?
Esqueça o que eu
prometi.
Esqueçam aquilo pelo que eu contribuí.
Exato. Não, e essas pessoas não puderam, porque não era próprio da época, fazer um regime complementar, uma previdência complementar, como eu. Eu não sou da geração que podia fazer, que nasceu com essa concepção de entrar num regime previdenciário, entendeu? Apesar de que, então, essa grande massa de juízes está sendo surpreendida, juízes, promotores de outras categorias, estão sendo surpreendidas com uma situação que o governo está impondo e que não era esse o combinado, vamos dizer assim. Tá? Para os novos, o jogo está combinado diferente, então tudo bem. É uma geração que nós, líderes associativos, fazemos reuniões com eles, estamos orientando, olha, vocês têm que se preparar, a carreira é assim, assim, vamos fazer um regime ou público ou privado, mas vocês têm que se preparar. Mas e o pessoal que veio antes?
Pois é.
Então, essa é a nossa grande discussão hoje.
Tá bom. Olha, eu quero agradecer muito o doutor Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, falando conosco aqui sobre, principalmente, né, doutor Jaime, sobre o abuso de autoridade.
Sim, claro.
E também sobre as outras questões aí do atinentes ao judiciário, aposentadoria, etc. Um abraço para o senhor, muito obrigado.
Eu agradeço. A gente precisa retomar essa entrevista a qualquer momento.
Se Deus quiser. Um abraço, obrigado.
Foi bom, né, Cláudio Humberto?